Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos.
Pois é. O nosso bom dia é para os companheiros aqui, a turma do frete, né, que fica aqui em frente à Rádio Senhoras de Patos, que escuta o nosso programa todos os domingos. Então, nosso abraço aí a todos os companheiros e companheiras, que realmente salva a pátria, né, de quem compra móveis e outros objetos aqui nas lojas comerciais de Patos, né? Um abraço a todos os companheiros e companheiras. Mas o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinheiras. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos.
É, e mandar aquele bom dia especial a todos os servidores e diretores do Sinfemp. Em especial Mariazinha, Detinha, a nossa amiga Célia, né, e também a todos, né, que estão agora tirando um tempinho para escutar o Sinfep para Todos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês.
Pois é, muita gente na escuta, inclusive, né, o companheiro Roberto Lima, né, do Patativa do Açaré, o companheiro Zé Geraldo, né, Socorro, Edelson, lá no sítio de São Bento, a Maria José, Sebastião, Lila, né, que mora ali no município de Cacimba de Areia, né, é a divisa Cacimba de Areia com Quixaba, que estão na escuta do nosso programa, ao Domício, a Preta, né, que estão também na escuta do programa lá no sítio Ipueira, né, já município de São José dos Pinheiros, ao nosso amigo Marcos Gregório, né, Marcos Gregório lá do sítio Santana, que também é diretor do sindicato, historiador, professor, um companheiro de luta.
Lembrando, Zé, aos aniversariantes, né, da semana, a gente teve a diretora lá de Santa Terezinha, a Valéria, que teve aniversário essa semana, né, e lembrar aí de todos aqueles que estão aniversariando essa semana, os parabéns do Sinfemp para vocês.
Pois é, e o meu aniversário é no dia 15 de fevereiro, viu? Próximo aí vocês comprem aí os presentes, especialmente uma galinha de capoeira cai bem, né? Pode ficar à vontade aí que eu estou aqui também à vontade para receber não só os parabéns, mas também uma galinha de capoeira, né, que cai bem em qualquer aniversário, né? Mas, companheiros e companheiras, nós vamos iniciar aqui o programa fazendo aqui o repasse, né, fazendo aqui, dando a informação aqui a todos os ouvintes, especialmente aos servidores e servidoras, dos recursos recebidos pelas prefeituras durante o mês de janeiro. Veio dinheiro aqui para queimar a caeira, né? Muito dinheiro. Então a gente vai começar aqui pelo município de Areia de Baraúnas, recebeu R$1.510.000.
Assunção, R$1.905.000.
Cacimba de Areia, R$1.711.000.
Catingueira, R$1.965.000.
Condado, R$2.155.000.
Emas, R$1.786.000.
Junco do Seridó, R$2.147.000.
Malta, R$2.165.000.
Mãe d'Água, R$1.768.000.
Olho d'Água, R$2.078.000.
Passagem, R$1.626.000.
Patos, R$17.359.000.
Quixaba, R$1.571.000.
Salgadinho, R$1.803.000.
São José do Bonfim, R$1.588.000.
São José de Espinhares, 1.734.000.
São José do Sabugi, 2.780.000.
Santa Luzia, 3.944.000.
Santa Terezinha, 1.806.000.
São Mamé, 3.022.000.
Tenório, 1.784.000.
Várzea, 1.659.000.
E Vista Serrana, 1.863.000. Eu achei interessante aqui esses recursos dos municípios de Patos e Santa Luzia. Por exemplo, somente de FPM, Patos recebeu 4.916.000. E o Fundeb, né, que vê esse valor aí, 7.874.000. Santa Luzia, 1.536.000 de FPM. E o Fundeb, 1.238.000. Então, Patos chegou aí à casa dos 17 milhões por mês, somente de transferências constitucionais. Então, uma arrecadação importante, inclusive, para pagar o salário de todos os servidores dentro do mês trabalhado, incluindo os servidores da educação, saúde, né, especialmente a saúde, né, que vinham recebendo no dia 5, no dia 10 do mês subsequente. Esperamos que todos esses prefeitos e prefeitas que foram eleitos comecem a pagar o salário dentro do mês trabalhado, porque nada justifica atrasar salário com o recebimento desses recursos. Né?
Sim, lembrando o porquê que muita gente deve estar admirado com esse repasse do Fundeb, é porque o ano de 2021, o repasse é feito em cima dos alunos que eram do 2020. Então, o montante dos alunos de 2020 vem o repasse de 2021, do ano anterior. Apesar de não estar havendo as aulas, não ter acontecido as aulas presenciais, mas os alunos estavam matriculados e leva em conta essa questão aí para que o repasse seja feito, apesar de estar congelado, né, o piso do magistério, devido a gente já ter comentado aqui antes, né, o presidente da República ter zerado, né, o índice, baixando uma portaria em 27 de novembro, diminuindo em mais de 8% o ano aluno, né, o valor do ano aluno para todos os municípios do Brasil, e ainda fazendo com que esses municípios possam ter que devolver dinheiro. Eu acredito que as organizações, né, que assessoram as prefeituras devem estar entrando com recursos para que essas prefeituras que já gastaram dinheiro, já investiram na educação, já investiram os 40% e 60% no magistério, não tenham que devolver dinheiro, né, e com isso prejudicar mais uma vez quem realmente faz o trabalho, que são os servidores.
Pois é, os professores, os profissionais do magistério, né, que não só tem os professores, mas os que recebem aí pelos 60% do Fundeb, até agora o aumento é zero, zero, devido a essa portaria, como muito bem falou o Carminha Soares. E agora tem muitos professores querendo ser outros servidores, né? Especialmente aposentado. Ah, mas eu não recebo o aumento do Fundeb, do reajuste do PIS, mas eu tenho o direito a receber o aumento do salário mínimo, eu tenho o direito a receber o aumento de quem ganha acima do salário mínimo que está aposentado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Até porque não existe professores aposentados com apenas o salário mínimo na cabeça do contra-cheque. O valor é bem maior. Segundo, os professores ativos aposentados devem receber, de acordo com isso, do piso nacional, que o Bolsonaro simplesmente zerou. Então não tem aumento. Além disso, como muito bem falou Carminha, ele ainda quer que os prefeitos devolvam o que receberam a mais, né, sem ter recebido. É uma mais entre aspas, né, porque, na verdade, o Fundeb vem sendo golpeado desde a saída de Dilma da presidência da República. Então, o Michel Temer, né, e o Bolsonaro estão completando agora as ruindades, né, com os trabalhadores, especialmente com os profissionais do magistério. Então, não tem, até o momento, aumento salarial para professor. Vai ter aumento para quem ganha acima do salário mínimo, uns 5,26%, certo? Do aposentado ou pensionista que não é professor, aí vai ter, na verdade, o aumento. E apenas aqueles servidores e servidoras que têm como cabeça do contra-cheque o salário mínimo. Vai passar de R$ 1.045 para R$ 1.100. E nada mais. Salientando aqui que a partir do momento que esse salário do servidor aumenta, no caso de R$ 1.045 para R$ 1.100, tem que aumentar o quinquênio, tem que aumentar o valor da insalubridade, certo? E nós esperamos que este ano não tenhamos surpresas desagradáveis, como vinha acontecendo aqui em Patos e outros municípios. Mas já tomei conhecimento que em Cacima de Areia, né, aumentou o salário para R$ 1.100, mas não aumentou a insalubridade, não aumentou o quinquênio. Então já estão dando golpe aí, né?
Tem que fazer o reajuste
dos servidores. Então é importante que as 23 prefeituras aqui, esse setor, corrija logo essas distorções para não começar o ano com prejuízo para os servidores e servidoras.
Zé, outra portaria, né, que fez com que também fosse congelado os salários de servidores foi a que o presidente fez na questão da pandemia, para que os recursos não fossem diminuídos e continuassem a ser repassados como se tudo estivesse normal, ele condicionou a não ter reajuste até dezembro de 2021. Apesar de ter um movimento dentro do país, na Câmara e de entidades, né, para que essa portaria seja derrubada nessa questão. E também essa portaria de novembro, né, porque não pode ferir a lei, que a lei do PIS está dizendo que ele tem que ser reajustado todos os anos. Então, a gente espera que essas entidades, né, se unam e também os servidores se mobilizem, procurem os seus deputados, os senadores que votaram, para que a gente possa ter uma mobilização no sentido, né, de fazer com que essa portaria seja derrubada. Porque ele tem que fazer o que diz a lei, ter o ano aluno de 2021, né, para que esses servidores possam ter o reajuste no seu piso, congelado, do jeito que está. Ainda com esse congelamento, se for fazer do jeito que a portaria mandou, Gonçalves, esse congelamento, esse salário pode ainda ficar menor do que o que já está, porque tirou mais de 8%, a gente sabe que foi 12,81%, e se tirar 8,7% de 12,81%, vai ficar muito aquém do que foi feito o reajuste desses servidores. E, portanto, eles estando congelados, do jeito que está, mesmo com todo esse prejuízo, ainda não vai ter prejuízo, como se tivesse que fazer novamente os cálculos do que foi o ano aluno do ano passado, porque foi rebaixado em mais de 8%.
Pois é, para vocês observarem aí, muitas vezes quando a gente vai falar para o servidor que essa política do governo Bolsonaro é uma política perversa, o pessoal simplesmente não aceita. Até agora mesmo, quem está escutando o programa, isso, eu quero saber do meu texto de férias, eu quero saber de minha insalubridade, eu quero saber disso e daquilo, né? Agora, o aumento, está aí o que a gente diz, certo? Porque antes, você tinha os prefeitos, a maioria não prestava, os governadores também, mas tinha até um presidente que não era ruim igual esse Bolsonaro. Aí, quando você perdia no município, você corria atrás, no Estado e no governo federal, inclusive com ações, com leis que beneficiava o servidor, a servidora. E agora, a ruindade começa de cima, certo? E é concluída justamente com os gestores municipais, porque a maioria não tem compromisso com os servidores e servidoras, certo? Então, por isso que nós estamos nessa situação aí. E, infelizmente, ainda tem professor defendendo um governo genocida desse, certo? O governo é tão genocida, para vocês terem uma ideia, que ele deixou de fazer um convênio, né, uma parceria com 165 países do mundo, com a COVAX, para justamente ser enviado para o Brasil 200 milhões de doses de vacina Coronavac e até outros tipos aí de vacina. Simplesmente o governo brasileiro não aceitou. Ou seja, se tiver chegado esses 200 milhões de doses, daria para vacinar 50% do povo brasileiro, ou seja, 100 milhões. E qual a situação nossa hoje? Mais de 210 milhões de habitantes e até agora foram vacinados aí em média 10 milhões. Vai terminar quando? Vai chegar dezembro e não vacina toda a população, porque ele não está nem aí. Mas não está nem aí, certo? Inclusive, as palavras de baixo calão que ele usa com a imprensa, certo? Quer dizer, o cara é terrível, horrível, né? Desqualificado mesmo, certo? Que está na presidência da República. Então, o aumento para os professores não tem, nem para ativo e nem para aposentado. E aí tem a CNTE, a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que está na luta, tem as centrais sindicais, mas num momento desse que a gente não pode nem fazer uma mobilização, não pode botar o povo na rua, não pode fazer manifestação. Então, veja bem, a gente está num governo terrível desse e, para completar, ainda vem a pandemia. Ou seja, tem a pandemia e ainda tem um governo ruim desse, né? Porque ninguém diferencia qual o vírus pior, se é da Covid-19 ou é o Bolsonaro. Então, é essa situação. E já trazendo, Carminha, para essa situação aqui de Patos e também de outros municípios, os prefeitos não estão tendo despesas com a educação desde o ano passado, porque as aulas são remotas. E quem está bancando todas essas aulas remotas são justamente os professores, certo? Inclusive com compra do próprio bolso, né, de materiais necessários para desenvolver suas atividades.
E pagando a própria internet.
Pagando a internet, tudo. Ou seja, o Estado não está gastando nada. Então, as escolas não têm merenda, às vezes entregam o kit da merenda, que é reduzidíssimo daquela merenda que é oferecida na escola, que deveria ser completa, inclusive com os produtos da agricultura familiar. Não está usando água, não está usando energia, não está usando material de limpeza, certo? Não está utilizando realmente outras transportes, né? Ou seja, tem uma
gasolina, economia, né? A economia da gasolina,
combustível. Né? O combustível, certo? Então tem uma economia enorme. Então não justifica, por exemplo, a prefeitura de Patos não pagar um terço de férias aos professores e demais servidores da educação, como também de outras secretarias, que gozaram suas férias o ano passado, inclusive agora no mês de janeiro. Por isso que nós vamos já procurar o gestor municipal para discutir esse pagamento de um terço de férias imediatamente. Então, para se ter uma ideia aqui, né, só de Fundeb o município recebeu mais de 7.874.000, 17 milhões. Então, a Secretaria Municipal de Educação de Paz tem que organizar esse pagamento imediato de um terço de férias de todos os professores e demais servidores da educação, porque dinheiro tem aqui. E aí não venham dizer vai ter que parcelar. Não tem nada de parcelamento, né? Eu acho que tem que efetuar esse pagamento imediatamente, né? Porque nada justifica. Não tem despesa, não está tendo despesa, não terá despesa, né? Porque até a questão das escolas e creches, que eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção, eu venho chamando a atenção desde o ano passado, certo? Nós estamos aí verificando escolas, eu andei em algumas, que só fizeram a pintura, mas, por exemplo, não tem energia trifásica, os banheiros não foram recuperados, o teto não foi recuperado, porque diz que não tem dinheiro para comprar esse material. Inclusive, uma visita que eu fiz à Secretaria de Infraestrutura aqui do município, uma reunião com os companheiros, eles estão lá porque também não tem material para trabalhar. Não tem cimento, não tem nada. Então, é uma dificuldade tremenda que está passando. Então, eu acho que é importante a Prefeitura, especialmente a Secretaria de Educação, pagar agora, no mês de fevereiro, até numa folha extra, esse pagamento de um terço de férias de todos os profissionais do magistério e também do pessoal de apoio.
Gonçalves, eu recebi, né, um telefonema da secretária para falar sobre essa questão, né? Ela pediu para marcar uma reunião, mas também já me adiantou que ia sentar com o prefeito para ver a possibilidade de pagar no mês de fevereiro o terço de férias dos professores. Ocorre que eu fiquei de marcar semana que vem, porque não tinha como marcar semana passada, que ela já me ligou na quarta-feira, e a gente vai discutir essa questão de como o repasse do Fundeb está além do que a gente viu antes, né? Então, eu acredito que tem a possibilidade de já pagar esse texto de férias sem ter a possibilidade de divisão. A Secretaria da Educação está fazendo economias, né? E forçados. Por quê? Porque não está pagando, não tem o combustível, não está gastando com merendas, né? Apesar de estar entregando de dois em dois meses um kit, né? Porque a gente sabe que foi renovado isso aí, eles podem fazer a entrega desses kits. E os professores, né, e os demais servidores da Secretaria de Educação devem receber seu texto de férias normalmente, apesar do decreto, Gonçalves, está dizendo, né, que só vai ser pago esse ano de 2020, depois do mês de junho. Ocorre que os professores entraram de férias no mês de janeiro e, como são férias coletivas, não pode passar para o mês de junho, certo? Porque tem os demais servidores que tiram férias normalmente durante o ano. Então, todo sempre foi pago no mês de janeiro ou fevereiro o texto de férias dos professores e dos demais servidores, né? A exemplo dos agentes de saúde e de endemias que tiraram férias coletivas.
Pois é, eu inclusive estou recebendo aqui uma cópia de um contra-cheque de um servidor do município de Cacimba de Areia, onde vem um salário de R$ 1.100, o quinquênio, que deveria ser de 220, veio apenas 209, e ainda estão a insalubridade, no caso, né, de 20%, né, a insalubridade. O quinquênio, que era para aumentar também, está vindo só dois quinquênios aqui. Era para vir R$ 110, só está vindo aqui R$ 49,90. E ainda deram um golpe no desconto do Sinfep. Descontaram apenas R$ 9,98. Eu quero saber quem é esse contador de Cacimba de Areia, certo? Que realmente consegue fazer um contra-cheque todo errado. É prejuízo para o servidor e prejuízo também para o sindicato. Então, atenção, prefeito Rogério Campos, veja essa questão, que os contra-cheques estão errados, certo? Então, corrigir e colocar essa diferença agora no mês de fevereiro, porque os servidores não podem perder, realmente é um valor pequeno, mas é um valor importante, né, para cada servidor e servidora, certo? Então, por isso que a gente já faz esse alerta aí em relação aos erros nos contra-cheques do município de Cacimba de Areia. E é importante você, servidor e servidora, pegar o seu contra-cheque agora do mês de janeiro, viu? Todos os municípios. Não deixe contra-cheque para depois. Pega o seu contra-cheque todos os meses. Porque sempre os gestores metem a mão no dinheiro que já é pouco dos servidores e servidoras. Então é importante verificar isso aí. Aí de pouquinho em pouquinho, né, de caroço em caroço é que a galinha enche o papo. Então é desse jeito que as gestões também enchem o papo, retirando de pouquinho em pouquinho o direito dos servidores. Então é importante que vocês vejam isso aí. E no próximo programa a gente vai ver aqui se existem situações dessas em outros municípios. Aqui em Passo também é importante tirar esse contra-cheque do mês de janeiro, porque durante os 4 anos tivemos erros nos governos de Dinaldinho, de Bonifácio, de Salles e de Ivanes. Né? De Ivanes.
Com certeza.
Inclusive, por falar em Ivanes, a gente lamenta, né, o seu falecimento. Realmente foi uma perda para a política, né? Apesar da nossa discordância política, mas um grande profissional médico. Eu lembro aqui que meu filho recém-nascido, né? Quem acompanhava também por um período foi o doutor Ivanes, né? E o menino não tinha, como a gente diz, cava no pé, né? Aí levamos lá, todo preocupado, já pensando em colocar uma bota. Aí o doutor Ivan olhou assim e disse: você já viu índio usando bota? Aí, não, então bota esse menino para andar na areia, na terra, que vai criar cava no pé. Né? Deixei. Então veja bem, o Ivan realmente cumpriu o seu papel aqui, como profissional médico, né? Como gestor interino, como vereador, é um ser humano e lamentavelmente se foi. Gostaria muito, né, que ele estivesse vivo, né, para realmente acompanhar até a nossa luta, especialmente na Câmara Municipal de Patos. Né? De toda maneira, nós estamos perdendo pessoas, né, muitos amigos e amigas, certo, aqui em nosso município, por essa Covid-19. E ainda tem gente aí defendendo a abertura das escolas em sistema híbrido, com aulas presenciais, sem a mínima estrutura, né? Então, realmente, isso me preocupa. Eu, inclusive, só defendo retorno das aulas, inclusive em escolas particulares e públicas, depois da vacinação de todos, certo? E, por exemplo, meu filho, se estivesse matriculado numa escola, não iria realmente assistir aula. Ao contrário, iria continuar nas aulas remotas e aí reforçando em casa, que é melhor estar vivo hoje, né, para poder continuar a vida posteriormente, do que morrer. Então, por isso que realmente isso nos preocupa. E a gente já perdeu aqui em Patos, Carminha, até a última sexta-feira, 123 pessoas, 123 óbitos aqui no município de Patos, certo? Então, é lamentável essa situação, né, para todas essas famílias, 123 famílias enlutadas com a perda, né, de seus entes queridos.
Eu lamentar também aqui, né, a partida de Dr. Ivanes. Dar os nossos, as nossas condolências às famílias, né, nosso pesar a partir do sindicato, de todos os nossos diretores, e também mandar, né, o nosso pesar também para a família da servidora aposentada Genivo, também que morreu essa semana passada, e da professora, né, Eliette, que muitos conheciam como Leta, né, uma tristeza também no meio dos professores com a partida dessa professora. Então, com a doença, né, do jeito que está aí o vírus, a gente tem que estar nos precavendo, né? Então, para voltar às aulas, o sindicato não é de acordo, né, que volte às aulas antes da vacinação, e mesmo com a vacinação tem que ter o cuidado, o EPI, como se ainda não tivesse sido vacinado, para que aconteça de não ficar, né, as crianças e os profissionais e as suas famílias pegarem o vírus, porque mesmo com a vacinação a gente ainda tem que continuar tendo os cuidados, porque essa vacina não é 100% eficaz e ainda está em fase de, né, emergência, ela está sendo aplicada emergencialmente para diminuir, não ter a grave, né, a doença grave que vai levando à morte, não vai impedir que você possa ser contaminado. Mesmo assim, com a vacina, a gente ainda vai ter que ter muitos cuidados aí. Com crianças, você vai trabalhar com criança, não tem como criança ficar quieto, não se abraçar, não brincar, não se agarrar, né? Então, é muito sério essa volta às aulas, sem a gente ter uma segurança. Se tiver como fazer as aulas remotas, que a gente continue para preservar a vida. O direito à educação é importante, mas a vida está acima de tudo isso.
Pois é, nós defendemos a vacinação para todos, e urgente, urgente. A grande luta nossa é vacinação para todos os professores, para todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação, do setor público, privado, certo? E também para a população. Esse deve ser realmente a grande luta que nós devemos travar nesse país. Vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Sim Fé para Todos, aqui na apresentação Zé Gonçalves e Carminha Soares. Thank you.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, um grande e saudoso Dominguinhos, né? Eu ainda gosto dessas músicas antigas, apesar de ser jovem, mas eu gosto muito dessas músicas aí antigas de Dominguinhos, né? Do Noca do Acordeon, né? E outros que tocam realmente esse belíssimo forró. Bom, nós realizamos essa semana que passou várias reuniões online, né, do Sinfemp nos municípios de Olho d'Água, de Emas, Areia de Baraúnas, Catingueira, Passagem, onde discutimos os problemas relacionados aos servidores em cada município. A reunião de Olho d'Água aconteceu na segunda-feira, com a presença muito boa, né, dos servidores e servidoras. A gente sabe das dificuldades, né, porque tem muita gente que mora na zona rural, que não tem internet, que não tem realmente como participar da reunião online, mas tivemos uma participação excelente. E a discussão maior foi justamente em relação ao bloqueio que o Sinfemp conseguiu de R$ 930 mil para pagar o salário de novembro, né, dezembro, 13º, né, dos servidores que não receberam. Então, como nós falamos no programa anterior, houve audiência, a prefeitura pediu 30 dias para fazer o levantamento de quem recebeu e quem não recebeu, ver o montante, né, e o que der realmente para pagar será pago. Não apenas no mês de novembro, mas se sobrar, paga dezembro, né, 13º, do pessoal. Então, Carminha, nós discutimos, foi basicamente essa questão aí, né, do salário,
no tocante ao bloqueio, a gente sabe que tem duas folhas, a do décimo e do mês de novembro, né, que foi bloqueado. Ocorre que teve muitos servidores no município que receberam. Então, quando a gente veio na audiência, pediu para que fosse colocada essa questão de quem recebeu, para poder saber quem vai receber, né, se tem como pagar também em dezembro, né, Zé? Se o dinheiro der, pode pagar em dezembro, porque teve gente que recebeu novembro, 13º, e teve gente que não recebeu, a exemplo dos professores, não recebeu nem novembro, nem o décimo e nem dezembro.
Inclusive, o prefeito anterior responderá por improbidade administrativa, porque ele deixou de pagar uma verba dos servidores, que é justamente o 13º salário. Né? Era para pagar tudo, novembro, dezembro, 13º, mas o pior, não pagou sequer a muitos servidores o 13º salário, né? Apesar dos recursos que o município recebeu, que em média, os meses de novembro e dezembro, que chegou a quase 3 milhões. Então, não pagou porque não quis.
Mas acusou, né, que não pagou porque o sindicato fez o bloqueio. Lembrando que esse bloqueio foi feito no dia 21 de dezembro. Então, o prefeito teve do dia 30 de novembro até 20 de dezembro para pagar o décimo. E o mês de novembro não pagou e ainda culpou o sindicato porque bloqueou o dinheiro e também não pagou dezembro. E o dinheiro não estava bloqueado e eles não pagaram dezembro, as mesmas pessoas que não receberam novembro, o décimo. Então, não venham dizer que foi culpa do sindicato, que simplesmente o sindicato preservou, né, o pagamento de novembro e do décimo dos servidores que estavam sendo perseguidos. Eu estou dizendo que estavam sendo perseguidos porque pagaram a uns e outros não.
Inclusive, se não tivesse bloqueado esses 930 mil, ele também teria, né, pago outras despesas em detrimento dos servidores. Então, a reunião foi importante, a gente está aguardando aí a posição agora da nova prefeita Joana, né, para dar essa posição, né, a gente sentar com o sindicato, mais uma vez a assessoria jurídica, e encaminhar tudo isso direitinho. Em relação ao município de Emas, também foi uma reunião importante, a prefeita já marcou a audiência para o dia 2 de fevereiro, às 10 horas da manhã, já foi excluída inclusive a comissão, estaremos no município de Emas para tratar dessa questão também do mês de dezembro, que o prefeito anterior não pagou, certo, os servidores, e ver uma forma de efetuar esse pagamento também sem precisar, né, de irmos à justiça.
Além do mês de dezembro, ainda tem o PEMAC, né, no meio lá em EMAS, que não foi pago, e também o texto de férias de muitos servidores.
Pois é. Aí vem a nossa reunião também no município de Areia de Baraúnas, né? Em Areia de Baraúnas não foi pago o mês de dezembro, e a reunião realmente foi importante, né? Porque aí a gestora disse que deixou dinheiro em caixa, né? Eu acho muito difícil o prefeito deixar dinheiro em caixa, porque eu digo assim porque se realmente tivesse dinheiro em caixa, ele iria fazer a média, né? Como é que você vai deixar dinheiro em caixa e não vai realmente pagar aos servidores? Então, é estranho, né? Sai dizendo que deixou dinheiro, né? Muito difícil um prefeito deixar dinheiro para o outro.
Certo.
Até os amigos não deixam. Imagine os inimigos políticos, né?
Zé,
e a situação de Areia de Baraúnas, na verdade, tem muitas dificuldades, né, que nós discutimos lá, especialmente depois do decreto perverso assinado pelo prefeito Antônio Macedo, né, com certeza orientado pelo assessor jurídico, que foi praticamente uma cópia do decreto de Patos, inclusive citando junta médica.
Quando
em Areia de Baraúnas não tem junta médica. Então foi uma cópia mal feita, né, da de Patos, e realmente transcreveram lá para Areia de Baraúnas, né? Então, se o prefeito de Areia de Baraúnas enveredar por esse caminho, vai também tomar água nos ouvidos, como a gente diz no popular. Ou seja, vai passar as mãos pelas pernas, vai prejudicar os servidores e vai se queimar com os servidores. Então, esses prefeitos e prefeitas têm que ter muito cuidado com o advogado que chega lá e faça dessa maneira, fazendo ruindade com o servidor, né? E olha que os que fizeram isso, muitos dançaram nessas eleições. Muitos dançaram, né? Prefeito ou prefeita que segue advogado ou advogada que quer prejudicar o servidor e a servidora. Nós tivemos vários exemplos, né, de várias mudanças em município que a gente nem esperava. Por exemplo, mudou o prefeito de Santa Terezinha, mudou o prefeito de Emas, mudou o prefeito de Olho d'Água, mudou o prefeito de Areia de Baraúnas, certo?
De Catingueira,
que inclusive não fazia essas maldades, né, com os servidores, tinha muita dificuldade o Odi, mas pelo menos insalubridade implantou todo mundo, mas até o Odi perdeu, né? Tinha a Dalmira que estava lá, que dava essa contribuição, né, inclusive na questão da implantação da insalubridade. Né? Então, tivemos a situação de Junco do Seridó, né, que é o novo prefeito, ou seja, muitos se prejudicaram, inclusive aqui no caso de Patos, né, que tiveram que sacrificar o mandato de Nabô, de deputado estadual, porque era o único que tinha condições de vencer as eleições e foi comprovado. Certo? Por quê? Porque fizeram muitas maldades com os servidores de Patos. E, infelizmente, ainda não tivemos essa alteração que esperamos agora que o prefeito Nabô, nessa audiência com o Sinfem, a gente comece primeiro a repor aqueles direitos retirados dos servidores aqui do município de Patos. Então, é importante que quem esteja entrando agora se ligue. Você não pode estar advogando, né, defendendo o que o advogado chega, o secretário chega, não. Você tem que pensar num povo. Você não pediu voto ao povo, não disse que ia ser diferente, então não pode ser pior. Não pode ser pior. Então, esse decreto de Patos, um decreto perverso, o de Areia de Baraúnas, a mesma desgraça do de Patos, certo? Inclusive dizendo lá que tem que levar para a junta médica quando no município não tem junta médica. Aqui em Patos a gente melhorou na primeira reunião que tivemos com o Nabô, flexibilizou vários pontos do decreto, vários artigos.
Principalmente esse da junta médica, né, Gonçalo? A gente conseguiu que todos os servidores que estão afastados por doenças crônicas e respiratórias, que leve o seu laudo e deixe na própria secretaria que ele trabalha. Lembrando que em Areia de Baraúnas, todos, a exemplo, só 4 professores não receberam o mês de dezembro, né? Os demais servidores estão sem receber. Nessa reunião a gente foi esclarecido, porque haviam dito que não tinham pago a ninguém, mas só 4 professores da folha dos 60% não receberam o seu salário de dezembro.
Os perseguidos,
inclusive. E os demais servidores, ninguém recebeu o seu salário de dezembro, a não ser os professores, com exceção de 4 que foram sacrificados lá.
Inclusive,
esqueceram.
Inclusive, né? Evaldo, que é do dirigente sindical, que agora está como secretário de educação lá em Areia de Baraúnas, mas um camarada muito firme, gente boa, foi uma das vítimas, né, da gestão anterior. Lembrando aqui a questão de Areia de Baraúnas, que nós fizemos o laudo de insalubridade, eu vou dizer aqui as categorias que tem laudo de insalubridade, que vamos marcar um dia já essa semana para que todos possam assinar o requerimento, vocês vão preparando aí. Inclusive a questão dos salários atrasados, viu? Fazer um levantamento de quem não recebeu o mês de dezembro e juntar o último contra-cheque para a gente saber o valor. Mas no tocante à insalubridade, as categorias que foi feito o laudo e a gestão anterior não implantou. Temos o laudo de técnico em farmácia, motoristas de ambulância e demais motoristas que fazem transporte de pacientes, porque aqueles que andam no Fiatzinho transportando paciente também têm direito à insalubridade. As merendeiras, no PSF, a Unidade Básica de Saúde, tem laudo de médico, de enfermeiro, de dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, agentes de comunitário de saúde, agentes de combate às endemias, digitadora, dentista e auxiliar de saúde bucal. Aí temos aqui o laudo de insalubridade dos garis, dos coveiros, motorista de caçamba, motoristas de máquinas pesadas. Temos aqui fiscal de vigilância sanitária e também ambiental, eletricista e auxiliar de serviços gerais. Então, esse laudo de Areia de Baraúnas está pronto. Nós já vamos marcar aí o dia para na sede do sindicato. Não vai ser reunião, porque a gente não pode aglomerar, mas vamos marcar o dia para que vocês possam vir assinar o requerimento, juntar a documentação, que é o contra-cheque, a carteirinha do sindicato, certo? E portaria de nomeação. Nós precisamos, no mínimo, desses 3 documentos aí, certo? Contra-cheque, o último contra-cheque, portaria de nomeação e a carteirinha do SINFEM, porque esse laudo foi feito pelo sindicato e é um laudo de consumo interno do SINFEM, certo? Nós não vamos passar esse laudo para nenhum servidor ou servidora. Nós vamos encaminhar, juntar, junto com o requerimento de todos esses companheiros e companheiras. Então é importante que todos vocês que são filiados ao SINFEM estejam preparados para isso. Também tivemos a nossa reunião no município de Catingueira, né? Essa eu não tive como participar, né, no município de Catingueira, mas Carminha aqui fez. Como foi lá, Carminha, essa reunião?
A reunião de Catingueira, a gente discutiu, né, o principal assunto discutido com os servidores que estavam presentes e tirando as dúvidas deles, foi sobre a questão do rateio do Fundef, né, que lá houve, já entrou nos cofres da prefeitura e o prefeito anterior colocou um projeto para fazer uma escola com esse dinheiro que entrou do Fundef, tirando, né, os 60% dos professores, não dando direito aos professores de receber a parcela de 60%, segundo o prefeito Odi. Na época, ele recebeu, né, um documento do Tribunal de Contas do Estado e da União que ele não poderia fazer pagamento a esses servidores com esse dinheiro. E a gente, enquanto sindicato, mandamos um ofício pedindo que o prefeito visse a questão que nós tínhamos nacionalmente, né, muitas demandas, e também tem aí ainda para ser derrubado o veto do presidente da República nessa questão, dando direito, que o Senado deu direito a esses servidores, os 60%, e foi falado sobre essa questão com todos eles, e vamos marcar uma audiência com o secretário de Educação e também o prefeito, para a gente discutir essa demanda, porque foi mandado para a Câmara um projeto que o dinheiro seria gasto numa escola, na zona rural, quando os servidores dizem que na zona rural não tem nem aluno para participar dessa escola. Então, o dinheiro dos servidores, nós sabemos muito bem que não foi pago na época, eles também não tiveram benefício, porque 60%, Gonçalo, do dinheiro que entrar tem que ser investido no magistério. E não foi investido porque não foi repassado pelo governo federal, que nós sabemos do que houve, né, que mandavam a menor para os municípios do Nordeste. Então, os servidores discutiram isso, os advogados falaram sobre essa questão e também foi discutido sobre a questão, né, da reforma administrativa que está engavetada, mas que pode sair a qualquer momento e que não vai prejudicar só quem vai entrar, que vai prejudicar quem está na ativa, a exemplo, né, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e, entre outras, né, que já vieram tirando direito de servidores.
Pois é, então é uma reunião importante, né? E eu espero agora, né, que os professores realmente tenham direito a esse rateio, né? Que, na verdade, é o rateio aí do Fundef, que hoje é Fundeb, certo? Ainda daquela diferença que era para o governo federal mandar 1.200, mandava apenas 600. E também tivemos a reunião no município de Passagem, ocorrida na última sexta-feira, onde fizemos a avaliação da situação lá do município, dos servidores, a situação, inclusive, de direitos que não foram implantados, como insalubridade, outros direitos dos servidores e servidores que o gestor anterior sempre negou e, com certeza, vai continuar negando, né, porque elegeu o sucessor, certo? E também em relação aos processos, né, que tramitam na justiça, no caso de Olho d'Água, no caso de Emas, de Areia de Baraúnas, de Catingueira e de Passagem, onde ficou definido que faremos reuniões remotas posteriormente para tratar apenas dessa parte jurídica. E aí a gente tem realmente um calendário de reuniões a partir de amanhã. Então, segunda-feira, né, dia 1º de fevereiro, será a vez de Soma Média. No dia 3, quarta-feira, será a vez de Condado. No dia 5, sexta-feira, será a vez de Cacimba de Areia. Aí no dia 8, na segunda-feira, será a vez de Assunção. No dia 10, na quarta-feira, já da outra semana, será a vez de Salgadinho. No dia 17, na quarta-feira, será a vez de Malta. No dia 19, sexta-feira, será a vez de São José dos Pinhares. No dia 22, na segunda-feira, será a Vista Serrana. Dia 24, numa quarta-feira, será Santa Terezinha. Dia 26, numa sexta-feira, às 4 horas da tarde, São José do Bonfim. E 7 da noite, Várzea. E no sábado, dia 27 de fevereiro, a gente tem às 16 horas, Santa Luzia. E às 19 horas, Tenório. Esse é o calendário de reuniões remotas do SINFEMP no mês de fevereiro. Aí vem o mês de março, segunda-feira, São José de Sabugi. Quarta-feira, Junco. Sexta, Mãe d'Água. E na segunda, Quixaba, às 15 horas. Então, pode ter alterações aqui nesse calendário, a gente vai ver depois, né? Algumas reuniões podem ser canceladas, outras colocadas para outros dias. E tem a questão de PATS, que a gente vai reunir com a educação, com a saúde, né? Com essas secretarias aí, para também discutir a nossa pauta salarial.
Lembrando, Zé, que nessas reuniões a gente está fazendo esse calendário por conta da nossa campanha salarial 2021. Então, essa além de discutir as demandas dentro dos municípios, a gente também está fazendo, falando sobre essa campanha salarial e o tema, né, da campanha salarial 2021 dentro, né, das nossas reuniões remotas.
Então, servidores unidos, direitos garantidos, é o tema da nossa campanha salarial 2021. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa SINFEMP para Todos, aqui na apresentação, Carminha Soares e Zé Gonçalves. Thank you.
Está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, o grande Dominguinhos aí, né, com Yamandu, realmente uma linda música, né, um lindo forró aí para todos os ouvintes do programa Sinfente para Todos. Mas, companheiros, nós reunimos essa semana também com os servidores da Secretaria de Serviços Públicos, lá na garagem municipal. Inclusive, eu quero aqui parabenizar o ex-secretário Flaviano Rezende, que fez uma reforma importantíssima naquele prédio. Fez calçada, recuperou todo o prédio, fez a pintura, colocou placas de sinalização, né? Inclusive, até a parte da arborização deu organizada. Também percebi que outro servidor que vem dando conta do recado é o Fernando, né, que é do setor de transporte, porque hoje você olha o pátio da garagem municipal, é outra situação, se comparado com anos anteriores, né, onde realmente os carros estavam ali muitos quebrados, né, então realmente avançou, mas ainda tem alguns que precisam imediatamente do conserto para que sirva a população. Mas nós reunimos com os servidores da Secretaria de Serviços Públicos, com operadores de máquinas, com garis, com motoristas, inclusive com o secretário atual Josimar do Hospital, e colocamos a importância, né, de manter as 6 horas corrida, né, também naquela secretaria, porque tem apenas uma parte, né, que está trabalhando esse horário de 8 horas. E aí a gente colocou mais uma vez a necessidade, se for para trabalhar os 2 turnos, né, pagar realmente hora extra, né, pagar um adicional, né, para esse pessoal. Até porque o operador de máquina, ele começa esse trabalho e é mais lógico você dar uma continuidade assim, 6 horas corridas, do que propriamente 2 horários. Mas, caso aconteça esses 2 horários, né, que realmente seja assegurado o pagamento extra, como também o equipamento de proteção individual, que não tem na secretaria. Inclusive, os servidores, né, que têm botas que ainda foram dadas por Juraci Dantas, né, e foi inclusive do bolso, foi do salário de Juraci, certo? Que ele comprou as botas e repassou para o pessoal. Mas não tem fardamento, não tem botas, não tem luvas, não tem máscara, que é uma dificuldade tremenda. Em seguida, reunimos também com os servidores da Secretaria de Infraestrutura, pedreiros, serventes, pintores, certo? Onde também a gente discutiu essa situação e vamos discutir, inclusive, com o prefeito Nabor, com o secretário de Infraestrutura, também essa possibilidade de trabalhar as 6 horas corrida, porque tem companheiros, inclusive, que moram em outros municípios que trabalham aqui no município de Patos, e, inclusive, no momento, estão apenas indo lá assinar o ponto, porque não tem material para trabalhar. Também conversamos com o secretário de Agricultura, o Ferré, lá os casos são menores, ele também se prontificou encaminhar. Aproveitamos, fizemos uma visita ao viveiro, né, parabenizar aqui o engenheiro agrônomo Ieri, que está dando vida ao viveiro, aquele ali do centro administrativo que está morto, e a turma estava lá, da infraestrutura, né, reconstruindo, né, tudo aquilo com o companheiro Ieri, que é engenheiro agrônomo, tem o Damião, que é técnico agrícola, né, à frente da secretaria que tem o Ferré Machixe. Então, eu acho que é importante essa iniciativa tomada, né, pela gestão municipal, né, no tocante a essa recuperação do viveiro, né, especialmente essa iniciativa aí do Ieri Andrade, né, que é engenheiro agrônomo, né, que está à frente desses trabalhos.
Zé, lembrar aqui que o município de Patos tem muitos servidores qualificados. O que precisa é que tenham condições de trabalhar, tenham como desenvolver o seu trabalho. porque é para isso que eles fizeram o concurso, e muitas das vezes ficam sentados porque não tem como desenvolver nenhum projeto que venha a beneficiar a população. Então, é muito importante essa questão aí do viveiro. E há exemplo, né, que pode ser muito mais do que isso, né? Os servidores estão aí dispostos a trabalhar pelo município de Patos. E muitas das vezes não trabalham porque não têm condições de trabalho, não têm como fazer o seu trabalho, para que foi, fez o concurso e para isso que ele está lá trabalhando.
Pois é, também é um trabalho aí da Secretaria de Meio Ambiente, né, onde os servidores estão aí dedicados, né? Estou vendo a turma aí, 5:30 da manhã, a turma já está num batente aí, né? Estavam fazendo poda, estavam fazendo plantio, ali na rua Pedro Firmino, né, realmente melhorando a nossa arborização aqui do município. Então, é importante, né, essa contribuição. Passo tem mais de 2.300 servidores do quadro efetivo, todos capacitados e querendo realmente contribuir. Tem que dar condições de trabalho e também condições salariais. Um bom final de domingo para todos e a gente se encontra no próximo domingo com mais um programa Sinfem para todos.
Uma semana abençoada com paz e saúde para todos nós.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.